Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. E hoje é domingo, 30 de junho de 2024. Para todos que estão connosco, votos de um bom domingo e esperamos que estejam a ter um bom fim de semana. Convosco está na apresentação, a produção é do Jaime Faria. Pode seguir-nos em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Esta emissão pode ser também escutada em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pijiguiti, a capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá, na cidade de Gabu, é Leste FM e a Sitchou Noco. Em Buba estamos em FM com a rádio Papagaio, na cidade de Canchungo, é o Lero Bando. Não esqueça, a Voz da América em Português está também em FM na cidade de São Domingos, com a Rádio Comunitária de Casumai, e na cidade de Catió estamos com a Rádio Educativa. Na emissão deste domingo vamos falar aqui de fortificação alimentar em África, mais precisamente em Angola. Depois vamos assistir aqui a doutora Graça para nos falar sobre saúde e teremos também na conversa Fala África, de Denis Teschke. Hoje vamos ter Melba Jorge Nyamitambo, conhecida como catalisadora de vidas e transformadora de organizações. Esperamos que continuem connosco, a Voz da América. Vamos agora às notícias do mundo.
A polícia turca deteve pelo menos 15 manifestantes em Istambul no domingo por terem participado numa manifestação proibida do orgulho LGBTQ+, segundo uma testemunha da Reuters. A polícia não comentou sobre o assunto. O gabinete do governador de Istambul disse no domingo que a marcha de orgulho não seria permitida. A polícia turca bloqueou o centro de Istambul para impedir a realização da mesma, encerrando as estações de metro e bloqueando o trânsito nas principais ruas. O partido AKP, de raiz islâmica do presidente Recep Tayyip Erdogan, endureceu a sua retórica contra a comunidade LGBTQ+, ao longo da última década e proibiu as marchas do movimento desde 2015, invocando razões de segurança. O gabinete do governador de Istambul classificou as organizações que convocaram a marcha como ilegais. Na sequência da proibição, grupos LGBTQ reuniram-se noutra parte de Istambul, no lado asiático, tendo um representante lido uma declaração que dizia, passo a citar, "Não nos cansamos de enganar a polícia e de a obrigar a lidar conosco. Continuação, fecharam todas as ruas e praças, pararam a vida de uma cidade inteira, mas esqueceram-se de que vamos furar a pedra e encontrar-nos uns aos outros, se for necessário." Fim de citação. Os agentes da polícia procuraram manifestantes nas ruas, detiveram pelo menos 15 pessoas, segundo testemunhas da Reuters. As forças israelitas avançaram no domingo para o bairro Shejaia, no norte de Gaza, e entraram mais profundamente na zona ocidental e central de Rafah, no sul, matando pelo menos 6 palestinianos e destruindo várias casas, segundo residentes. Os mesmos acrescentam que os tanques israelitas que voltaram a entrar em Shejaia há 4 dias dispararam projéteis contra várias casas, deixando as famílias presas no interior das casas, disseram as testemunhas. O exército israelita afirmou que as forças que operam em Shejaia no último dia mataram vários homens armados palestinianos, localizaram armas e atacaram infraestruturas militares. No sábado, anunciou a morte de 2 soldados israelitas no norte de Gaza. O Hamas e o aliado Jihad Islâmica relataram combates ferozes tanto em Shejaia como em Rafah, dizendo que os seus combatentes tinham disparado rockets, antitanque e bombas de morteiro contra as forças israelitas que ali operam. Mais de 8 meses após o início da guerra em Israel e em Gaza, os militantes continuam a efetuar ataques contra as forças israelitas operando em áreas que o exército israelita disse ter ganho controle há meses. Os esforços de mediadores árabes apoiados pelos Estados Unidos não conseguiram até agora garantir um cessar-fogo. O Hamas afirma que qualquer acordo tende a acabar com a guerra e levar a uma retirada total de Israel em Gaza. Israel, por seu turno, diz que só aceitará as pausas temporárias nos combates até que o Hamas, que governa Gaza desde 2007, seja erradicado. Em mais notícias do lado europeu, os eleitores de toda a França continental estão a votar na primeira volta de uma eleição parlamentar excepcional. Macron convocou as eleições antecipadas depois do seu partido ter sido derrotado nas eleições do Parlamento Europeu no início de junho pelo Rally Nacional, que tem ligações históricas ao racismo e antissemitismo e é hostil à comunidade muçulmana francesa. Muçulmanos eleitores, muitos, assim é que é, eleitores franceses, estão frustrados com a inflação e as preocupações econômicas e consideram que a liderança de Macron está fora de alcance. O partido anti-imigração de Marine Le Pen aproveitou e alimentou esse descontentamento e dominou todas as sondagens pré-eleitorais. Uma nova coligação à esquerda está também a desafiar o moderado Macron. A votação a duas voltas poderá colocar a extrema-direita no poder em França pela primeira vez desde a ocupação nazi na Segunda Guerra Mundial. O resultado pode ter impacto nos mercados financeiros europeus, no apoio ocidental à Ucrânia e na forma como o arsenal nuclear francês é gerido. Em mais notícias, o plano do Irã de organizar assembleias de voto por correspondência em mais de 30 cidades nos Estados Unidos para a primeira volta das eleições presidenciais teve resultados mistos, segundo uma investigação da Voz da América. A informação obtida e analisada pela VOA indica que os eventos de votação por correspondência foram realizados na sexta-feira em pelo menos metade dos 33 locais apresentados numa lista de assembleias de voto dos Estados Unidos publicada online pelo Gabinete de Seção de Interesses do Irã em Washington. Mas a operação também sofreu contratempos com três dos locais listados a cancelarem seus eventos de votação na sexta-feira sob pressão de ativistas e manifestantes iranianos americanos que se opõem aos governantes islâmicos autoritários do Irã. Os organizadores responderam a dois dos cancelamentos, atualizando a lista de assembleias de voto para mostrar as mudanças de última hora para os locais alternativos. No continente africano, o grupo M23 continua a ganhar terreno no leste da República Democrática do Congo, devastado pela guerra, com mais cidades a caírem nas mãos dos rebeldes, disseram fontes à AFP no domingo. Kinshasa acusa o Ruanda de apoiar o M23, o grupo rebelde, liderado pelos Tutsis, que se apoderou de vastas áreas do leste da República Democrática do Congo numa ofensiva em 2021. E essas foram as notícias a essa hora. Continue com a nossa emissão.
Angola pretende desenvolver um plano nacional sobre estratégia alimentar para colmatar o déficit de nutrientes nos principais produtos alimentares mais consumidos no país. Os especialistas sugerem medidas mais abrangentes e urgentes para o aumento da produção de alimentos fortificados e reduzir o índice de anemia aguda em crianças e mulheres grávidas. Raymond de Chicomba, ponto focal da SADEC para questões de nutrição, Frederico Brito, da Unicef Angola, e António Gomes, especialista em ambiente e desenvolvimento rural, são os nossos convidados.
O quadro atual do país em termos de nutrição, segundo estudos recentes, indicam que 36% das crianças angolanas sofrem de desnutrição severa. Por esta razão, especialistas sugerem a criação de um plano estratégico nacional de fortificação dos alimentos. A fortificação alimentar vai permitir reduzir o índice de anemia aguda e de vários outros problemas de saúde resultantes da má alimentação. O Unicef refere que a situação no país é crítica de tal modo que seja urgente que o governo assegure a fortificação dos alimentos, começando antes pela produção de leis para o efeito e pela definição de uma estratégia nacional abrangente. Frederico Brito, chefe de saúde e nutrição do Unicef em Angola, afirmou que melhorar o processo de nutrição no país visa assegurar que os alimentos consumidos pela população tenham as proteínas e micronutrientes necessários para a saúde humana.
A situação da nutrição em Angola é uma situação que ainda apresenta muitos desafios, sobretudo por causa da elevada prevalência da desnutrição crónica. Estudos feitos em 2016, dos quais ainda não há uma atualização, mostra que 36% das crianças de Angola estão desnutridas. Isto é uma situação que compromete o desenvolvimento da criança, quer físico, quer cognitivo, e com impacto a médio e longo prazo na vida da criança. E também sabemos que a desnutrição crónica é um fator muito importante naquilo que é a prevalência das doenças chamadas doenças cardiovasculares. Portanto, quando as pessoas são adultas, as quais sofreram um problema muito crónico de desnutrição, são mais propensas a problemas cardiovasculares. Então a situação é muito requer muita atenção. E nós, como Unicef, estamos muito satisfeitos e queremos congratular o Governo por trazer esta iniciativa de fortificação dos alimentos, porque é uma parte, não é tudo, mas é uma parte integrante de toda uma estratégia de melhorar a nutrição da população angolana. E neste processo, nós acreditamos que, portanto, tem esta parte de fortificação dos alimentos, para assegurar de que os alimentos que circulam a nível do território nacional, eles têm todas as componentes nutricionais que os indivíduos precisam. Portanto, não é só a parte calórica, proteica, mas também a parte de micronutrientes, porque os micronutrientes são responsáveis para muitas das nossas funções metabólicas no nosso organismo. Por exemplo, a questão do ferro, tanto com uma deficiência de ferro, a prevalência da anemia, quando há anemia há um problema de desenvolvimento e também riscos de mortes muito elevados. Além disso, temos a vitamina A, temos a questão do zinco, do iodo, que nós aqui estamos a falar, e são todos micronutrientes que se tomam em quantidades muito pequenas, mas que fazem uma diferença muito grande a nível do potencial de desenvolvimento das crianças e também da população em geral. Então, nós, o nosso papel, juntamente com outras agências, neste caso a OMS, o Programa Mundial de Alimentação, é apoiar o governo, os diversos setores que jogam um papel muito importante na fortificação dos alimentos, para assegurar que haja uma legislação nacional que assegure que haja fortificação, por um lado, mas por outro lado também trabalhamos no sentido de assegurar que há uma estratégia concreta de como é que esta legislação ou esta fortificação vai acontecer a nível do país. Nós também trabalhamos a nível de unidades sanitárias com o Ministério da Saúde, para assegurar que grupos específicos, como mulheres grávidas, as crianças, também têm acesso a estes micronutrientes. Então, estamos satisfeitos e auguramos que este processo de revitalização, do processo de suplementação dos alimentos em Angola, tenha um bom termo e faremos tudo o possível para dar todo o apoio necessário para que se obtenha uma boa fortificação de alimentos em Angola.
A nível da região da SADC, Comunidade dos Países da África Austral, Angola está atrasada na tomada de medidas e de decisões sobre a fortificação dos alimentos a partir das grandes indústrias produtoras. Em países como África do Sul, Tanzânia, Zimbábue, Namíbia, Lesoto e outros, a fortificação dos alimentos já é uma realidade, já que os seus governos já produziram toda a legislação necessária para a garantia da segurança alimentar, que engloba de igual modo a sua fortificação. Raymond Chikomba é o ponto focal da SADC para questões de nutrição, referiu em entrevista à Voz da América em Luanda, que com a legislação que implementa a segurança, a fortificação e a estratégia alimentar, os 8 países membros da SADC conseguiram reduzir significativamente o nível de doenças como bócio, desnutrição aguda, anemia e outras que são consequências da má nutrição.
So, the way we look at it from a SADC perspective, we have a directorate which is focusing on agriculture.
Neste processo, quando nós olhamos para a agricultura, por exemplo, temos um gabinete direcionado a atacar essa questão da agricultura, nesse caso tendo conosco um programa de peritos que vai providenciar cultivos variados para que nesses países onde há debilidade, como Angola, né, possa-se dar ou possa-se aplicar esse conceito de biofortificação, onde há uma partilha de novos cultivos, novas culturas, novas sementes, para remover essa dependência de somente o milho ser usado, também temos variedades de feijões, temos variedades de pequenos animais, legumes, para poder apresentar aqui uma vasta gama de vegetais e alimentos que podem vir a suprir essas necessidades que nós encontramos devido à debilidade presente.
Qual é a realidade que pode aqui passar a nível da SADC de países que já estão muito avançados em termos de fortificação alimentar?
So what's the perspective that you can pass on to us on these SADC countries that are still that are already a bit ahead in terms of food fortification?
So I think so far we have about 8 countries that now have mandatory food fortification in the SADC region. And they include countries like Tanzania, South Africa, Zimbabwe.
A nível da SADC já temos por aí 8 países que já têm leis para a questão da fortificação alimentar, países como Tanzânia, África do Sul, Zimbábue, Namíbia, Lesotho, que já têm legislação que implementa essa estratégia de fortificação, e isso tem garantido a segurança alimentar. O setor privado tem estado muito engajado em providenciar isso, a indústria e o governo tem tido papel de fazer a devida a monitorização do cumprimento dessas leis, e não se mudou nada na forma de alimentar do povo, mas ao mesmo tempo também esse conceito está a ser muito bem recebido e já gerou bons resultados, como a erradicação da anemia, também tem acabado com bócio, tem acabado com essas doenças que são consequências dessa má nutrição.
Some of those countries and even the goiter. So we think this is also a direct result of some of those interventions, and we think Angola can follow that route and also use it to create that impact on the health of children and women.
Em Angola, grande parte dos alimentos consumidos pela população é produzido por produtores de pequena escala e é vendido em mercados informais. Raymond Chicomba assegura que o perigo dos alimentos não está no facto de serem vendidos nos mercados informais, já que o governo pode, mesmo a nível destes mercados, implementar a fortificação alimentar, embora seja mais fácil trabalhar com os players de alta escala.
So for fortification to really be effective, those main producers of sugar, of wheat flour, of cooking oil, those are the ones with a bigger reach of the population. So for the informal players, the government will have to have more leadership in how to coordinate them to be able to effectively also get on board and contribute to producing healthy fortified foods. And the government can also support them with the kind of additives that are required in terms of micronutrients to ensure that what they are also producing is in line with the government regulations.
Em termos de mercado informal, depende de que tipo de mercado informal nós estamos a falar. Estamos a falar do mercado informal onde, por exemplo, há essa preparação do trigo ou do milho, que depois torna-se em fuba. É um bocadinho difícil de poder aí nós conseguirmos causar alguma mudança ou implementarmos essa questão da fortificação. Isso funciona mais com grandes produtores de alimentos, é muito mais fácil a implementar ali esses grandes produtores de trigo, açúcar, milho, mas para essa questão do mercado informal, isso depende do governo, da forma que o governo vai conseguir trazer esses micronutrientes e poder agregar isto como um valor ao mercado informal. E ao mesmo tempo só com o governo se consegue efetivamente atacar isso a nível informal.
Como é que estes países que citou, esses 8 países, conseguiram ultrapassar esta questão? Porque eles também têm mercado informal, mas ainda assim a alimentação é boa, mesmo sendo vendida no mercado informal.
How did these 8 countries
overcome this issue, being that they also have the same issue of the informal markets that sell a lot of food, but then the implementation of the fortification at that level could also be challenging. So how did they overcome this?
So this provides an opportunity to control the fortification process in those few players, few large-scale players, so that it's easy then to actually predict that maybe 80% of the population is getting their cooking oil from this company, or their sugar from this company, or their wheat flour, their bread, flour is actually coming from this particular company. So in that way, it provides an opportunity to use the industry who are dominating in that market to provide the fortification for that country. And the small players really, because of their limited capacity, they cannot compete at that level, and also they cannot distribute the food to the greater part of the country. So that's the advantage that we have seen in some of these countries, that they have some key main industries who are actually very active and providing food to the greater majority of the country.
Entretanto, a nível da produção, por exemplo, em Angola, nós vemos que há alguns players-chave que fazem a distribuição de alta escala, por exemplo, das farinhas de milho, as farinhas de milho, açúcar, óleo vegetal e etc. Entretanto, trabalhando com esses players de alta escala, conseguimos facilmente garantir que pelo menos 80% da população está a receber os alimentos desses players que já estão em colaboração com o programa de fortificação. Agora, a nível dos players ou dos produtores pequenos, eles não conseguem competir ao mesmo nível. Entretanto, atacando só com os maiores players, conseguimos suprir essa necessidade e atingir o objetivo preconizado. Entretanto, nós vemos que somente atacando a nível da escala maior, nós conseguimos rapidamente atingir algum nível de controlo sobre aquilo, sobre os micronutrientes que estão a ser distribuídos, e conseguimos garantir que pelo menos um número considerável da população esteja a ser suprida.
Por sua vez, o agroambientalista e mestre em desenvolvimento rural, António Gomes, mostra-se cético em relação à implementação de um programa de fortificação de alimentos nesta fase da vida social e económica de Angola, já que o país não possui laboratórios adequados para o efeito. Por um lado, por outro, não tem leis para regular e regulamentar esta prática.
Do meu ponto de vista, são três itens fundamentais que foram abordados aqui. A primeira é a hipótese de utilizarmos suplementos alimentares, não é? Através da introdução, vamos dizer, de produtos nos nossos alimentos ou através da tomada de alguns compostos medicamentosos. O segundo é relativamente à necessidade de fortificarmos os alimentos, sobretudo o trigo, o óleo e outros produtos, né, através das indústrias. Olha, este aspecto aqui é que me pôs um pouco reticente.
Por quê?
Porque introduzir nesta fase, portanto, vamos dizer, fortificar os nossos alimentos através das indústrias nessa fase, seria talvez jogar num descautelamento muito, 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 muito rigoroso, porque requeriria primeiro termos muita coisa desenhada, sabermos estabelecer um regulamento, uma lei de como fortificar esses alimentos através das indústrias. E nós sabemos que em termos das indústrias não estamos assim ainda muito, vamos dizer, evoluído para podermos meter este tipo de pensamento em prática. Portanto, requeriria também, não só, também trabalharmos com as fontes para saber se efetivamente esta fortificação não seria natural ou seria convencional, ou então seria talvez retermos isso para vermos nos produtos biofortificados que neste momento a agricultura já começou a implementar. Portanto, aquela que nós falamos alimentos nutritivos, nós estamos a falar da consequência de situações que podem ocorrer fora dessa situação. Quer dizer, podemos falar de alimentos nutritivos que, de facto, no fundo, sem nós analisarmos profundamente, sejam venenos. Então, se existirem dois, três laboratórios para analisarem, para monitorarem esse sistema, é muito bom, porque falou-se, por exemplo, de alguns ministérios, falou-se de algumas instituições. Bem, mas creio que o Ministério da Saúde também deveria ter o seu laboratório para fazer o último teste, para ver se efetivamente a monitoria, ou vamos dizer, as soluções, as análises que nós temos dos outros laboratórios são compatíveis com os dados que ele tem, para não dirimirmos as dúvidas que podem depois surgirem sobre esse aspecto. E aí temos uma linguagem única, todos nós, de que o alimento contém este e aquele macro e micronutrientes. Portanto, eu creio que é fundamental. Quanto mais tiver, melhor. Quanto menos tivermos, melhor.
De saúde pública e segurança nacional.
Exatamente, porque nós estamos a ver mesmo essa parte, portanto, a necessidade de segurança alimentar pública nacional é fundamental.
Falando à margem do workshop sobre fortificação alimentar e planeamento da estratégia nacional, realizado recentemente em Luanda pelo Ministério da Saúde, a chefe de nutrição do PAM, Programa Alimentar Mundial, Grace Eijeblom, referiu que as experiências relatadas por países que já implementaram o programa de fortificação alimentar na análise de custo-benefício são bastante positivas. A desnutrição e a fome em Angola têm causas multifatoriais. O país apresenta um alto índice de prevalência de desnutrição em crianças, causado, em parte, por fatores como a pobreza, o que, na visão da especialista em nutrição, provoca insegurança alimentar.
A fortificar alimentos não significa que outras medidas para reduzir a pobreza, para reduzir a desnutrição, não devam ser tomadas. Todas as medidas são muito bem-vindas para reduzir tanto a desnutrição, né, porque a deficiência de micronutrientes é também um tipo de desnutrição. Né, mas em Angola tem outros tipos de desnutrição também, desnutrição, como foi apresentada aqui, a crônica e a aguda. Então, é muito importante que o país adote essas medidas, porque já leva a população alimentos com mais nutritivos.
A chefe de nutrição do PAM, Grace Eijeblom, falando à margem do workshop sobre fortificação alimentar e planeamento da estratégia nacional realizado pelo Ministério da Saúde, no qual participaram membros de vários departamentos setoriais. A reportagem a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
A Voz da América, emissão vespertina em português. A votos de um bom domingo da equipa que faz diariamente esta sua emissão vespertina em português.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
A 30 de junho de 2024 é a Voz da América em português a desejar a todos votos de um bom domingo.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
A Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, X, YouTube e Facebook. Não esqueça, estamos também na internet e o nosso site é voaportugues.com. O nosso número no WhatsApp é mais 1-202-251-9466. VOA. De junho de 2024, esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Bem-vindos a todos, amigos. Não se esqueçam, votos de um bom domingo. Na apresentação, Ana Guedes, a produção é do Jaime Faria. E não se esqueçam, esta é uma emissão que pode escutar a onda média nos 1530, também a onda curta 12.080 e 17.655. Estamos também em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Ouvimos também a FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América, em Moçambique. Estamos em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane, a nova Rádio Paz. Estamos na Beira com a Rádio Pax. Não esqueça, estamos na Guiné-Bissau, na cidade de Catiú, com a Rádio Educativa, em São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai. Estamos na cidade de Cachungo, com o Lero Bando. Estamos em Buba, com a Rádio Papagaio. Estamos na cidade de Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá, em Gabu, em Rádio Sitchanou, que é Leste FM. E não se esqueça, estamos também em Bissau, em FM, com a Rádio Pijigiti e a Capital FM. Depois damos uma volta pelo mundo em notícia, a saber o que faz a atualidade, neste domingo. Na conversa de saúde com a doutora Graça Massinha, vamos abordar um tema de saúde pública. E na rubrica Fala África, a Denis Teschke vai hoje conversar com a Melba Jorge Nyamitambo, conhecida como catalisadora de vidas e transformadora de organizações. Mas, para já, vamos aqui dar uma volta pelo mundo em notícia.
Nas notícias do mundo, o grupo de milícias M23 continua a ganhar terreno no leste da República Democrática do Congo, devastado pela guerra, com mais cidades a caírem nas mãos dos rebeldes, disseram fontes AFP no domingo. Kinshasa acusa o Ruanda de apoiar o grupo M23, liderado pelos Tutsis, que se apoderou de várias áreas do leste da República Democrática do Congo numa ofensiva lançada em 2021, algo que Kigali nega. No domingo, o M23 avançou para a cidade de Kirumba, na província do Kivu do Norte, que tem sido abalada pela violência desde 2021, quando o grupo retomou a sua campanha armada na região. Em mais notícias, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu renovou no domingo a sua promessa de que não há substituto para a vitória, dizendo que o seu gabinete... dizendo ao seu gabinete que Israel vai continuar a sua guerra contra o Hamas em Gaza até que os militantes sejam derrotados e 120 reféns do Hamas sejam devolvidos vivos e mortos. Disse ainda que a guerra, que dura há quase uma década, vai continuar. Netanyahu afirmou que toda a gente sabe da verdade e simples que o Hamas é o único obstáculo à libertação dos reféns em troca de centenas de palestinianos presos por Israel. Mas parece não ter havido qualquer alteração nas negociações de cessar-fogo que se encontram no impasse com Israel a exigir uma paragem de 6 semanas nos combates e a troca de reféns e prisioneiros, enquanto o Hamas exigia uma paragem permanente dos combates e a retirada das tropas israelitas. Bombeiros gregos estavam a combater um incêndio florestal a sul de Atenas no domingo, no meio de ventos fortes, poucas horas depois de terem conseguido conter as chamas numa zona montanhosa, também perto da capital, bem como numa ilha do mar Egeu. Dezenas de bombeiros, apoiados por 17 aviões de transporte de água, lutaram para domar um novo incêndio numa zona pouco povoada, perto da cidade de Carteia, cerca de 35 quilômetros a sul de Atenas. A televisão grega mostrou pelo menos uma casa em chamas, enquanto o fumo dos pinheiros e oliveiras em chamas espalhava-se pelo céu. O governo queniano planeia construir 250 mil casas por ano com o objetivo de colmatar um déficit habitacional que, segundo dados do Banco Mundial, ascende para 2 milhões de unidades. O plano foi lançado em 2022, mas não há ainda dados disponíveis sobre o número de casas já concluídas. As zonas urbanas do Quênia albergam um terço da população total do país, que é de mais de 50 milhões de habitantes. De acordo com a ONU Habitat, 70% dos habitantes das zonas urbanas vivem em aglomerados informais marcados pela falta de infraestruturas básicas. Alguns quenianos urbanos mudaram-se para um projeto de habitação do governo nos arredores da capital de Nairobi, onde unidades de um quarto foram vendidas por $7.600 no ano passado. Na Turquia, a polícia deteve pelo menos 15 manifestantes em Istambul no domingo por terem participado numa manifestação proibida do orgulho LGBTQ+, segundo uma testemunha da Reuters. O gabinete do governador de Istambul disse no domingo que a marcha de orgulho não seria permitida. A polícia turca bloqueou o centro de Istambul para impedir a realização da marcha, encerrando as estações de metro e bloqueando o trânsito nas principais ruas. O gabinete do governador classificou as organizações que convocaram a marcha como ilegais. Na sequência da proibição, os grupos LGBTQ reuniram-se na outra parte de Istambul, no lado asiático, tendo um representante lido uma declaração que dizia, passo a citar, "Não nos cansamos de enganar a polícia e de a obrigar a lidar conosco."
Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportuguês.com. Espaço agora para eu conversar com a doutora Graça Madzinha sobre saúde. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço da saúde aqui na Voz da América, em que vamos conversar com a doutora Graça Madzinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, amigos ouvintes. Bem, eu estou bem, espero que a Ana esteja bem, assim como os nossos amigos ouvintes.
E, doutora Graça, vamos hoje falar sobre drogas, e isto porque nos últimos dias houve um dia dedicado a chamar a atenção das pessoas para o consumo de drogas. Doutora, qual é o problema com o consumo de drogas, doutora? Quando falamos aqui de drogas, não estamos a falar necessariamente só sobre medicamentos, né? Que muitas pessoas dizem que são drogas, não é medicamentos. Estamos mais a falar em termos, por exemplo, da maconha. Mas qual é o grande problema e porquê que é necessidade de chamar a atenção para o uso e consumo de drogas?
Bem, Ana, um tema muito pertinente nos dias que correm, porque, de facto, há muitos jovens, muitos adultos que sucumbem às drogas. E o que é que são drogas? As drogas são substâncias que, quando consumidas, elas alteram o estado mental ou físico da pessoa. E que, numa fase inicial, podem até dar uma sensação de bem-estar. A pessoa tem efeitos positivos, não é? A pessoa fica mais feliz, fica mais corajosa, ganha mais força para trabalhar, entre outras coisas. No entanto, a médio e longo prazo, os efeitos das drogas podem ser muito graves, especialmente quando são utilizadas por muito tempo. E esse uso de drogas provoca alterações sérias no funcionamento do cérebro, portanto, provoca alterações mentais, afeta a saúde mental, no funcionamento do coração, do fígado e também dos pulmões. Portanto, as drogas, de uma forma geral, são muito prejudiciais à saúde. E um aspecto muito importante das drogas, Ana, é que as drogas criam vícios. A pessoa fica habituada, o corpo fica habituado. E o problema dos vícios é que hoje, se a pessoa toma droga hoje, tem aqueles efeitos que me referi, sensação de bem-estar, felicidade, amanhã ou daqui a uma semana vai precisar de uma quantidade maior para atingir os mesmos efeitos. Portanto, essa pessoa tende a consumir cada vez mais quantidades de droga para ter esses efeitos que eu me referi. E isso acaba, efetivamente, pondo essa pessoa em risco de morte por causa da sobredosagem, que é o overdose. Que é o consumo excessivo da droga e que acaba criando riscos para a saúde. Muito se diz em relação às drogas. Há diferentes tipos de drogas. Existem drogas lícitas e existem drogas ilícitas. As drogas ilícitas são aquelas que são comercializadas, como, por exemplo, o cigarro, as bebidas alcoólicas e medicamentos. São drogas, mas são drogas permitidas. Embora se saiba dos seus efeitos nocivos, principalmente quando falamos do álcool e do cigarro, mas são permitidas e que cabe à pessoa e ao sistema no qual a pessoa está envolvida ter um controle no consumo destas substâncias. Por exemplo, o álcool consumido de forma exagerada e por muito longo tempo vai causar o alcoolismo. E uma pessoa com alcoolismo, claramente, é uma pessoa que não tem uma
vida
normal, porque ela tem esse vício.
Para além, doutora, de causar também problemas, para além de causar problemas de saúde, não é? Como a famosa cirrose, não é?
Exatamente. E depois temos as drogas que são as ilícitas, ou as drogas que não são permitidas, que têm a sua venda proibida, como a maconha, que também é conhecida como cannabis, ciruma, noutros locais. Temos o crack, temos a cocaína, temos a heroína e até o ecstasy, que é uma droga que é muito consumida. No meio da juventude, principalmente nas noites, porque dá uma outra energia, não é?
Sabe uma coisa?
Isso são drogas que afetam a saúde mental das pessoas.
O interessante, doutora, é que mencionou que as pessoas têm uma sensação de felicidade, de bem-estar, mas também, por outro lado, as drogas podem ser o inverso, não é? Podem causar até depressão porque influem no sistema nervoso da pessoa, não é?
Pois, claramente, Ana. Há várias formas de classificar as drogas. E uma delas é mesmo esta, que são drogas que vão estimular ou são drogas que vão deprimir. As drogas que estimulam são aquelas que dão essa sensação de bem-estar, de alegria, euforia, mas as drogas que são depressoras, elas vão ter um efeito contrário. A pessoa vai sentir apática, com vontade de interagir, vai querer ficar só, talvez, a dormir e a fazer quase nada, porque essas drogas são depressoras. Mas, independentemente do tipo de droga, o mais importante é saber que as drogas são prejudiciais à saúde e, se a pessoa consome drogas, naturalmente, tentar abandonar o seu uso, porque mesmo que naquele momento a pessoa tenha essa sensação de euforia, se as drogas são consumidas por longo tempo, naturalmente elas vão criar problemas para a saúde e o bem-estar desta pessoa que consome as drogas.
Doutora, portanto, temos aqui efeitos imediatos das drogas, não é? Desde a questão das pessoas sentirem relaxadas exageradamente, tranquilidade. Por outro lado, pode haver também o contrário, porque há drogas que são extremamente estimulantes, como o crack. E, aliás, têm ocorrido vários incidentes exatamente com pessoas que consumiram, por exemplo, o crack, que é uma droga sintética, ou a cocaína. Portanto, tem tem efeitos a nível emocional, não é? A nível mental e a nível físico. Como é que se olha hoje em dia para estes casos, doutora? Há formas de ajudar as pessoas a sair das drogas, porque em alguns países, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, o cannabis em alguns estados é legal. E há quem diga que, de facto, ajuda as pessoas, mas há outros que dizem que cria habituação. Como é que se ajuda pessoas que acabaram por tornar dependentes das drogas para o seu dia-a-dia?
Bem, a dependência das drogas é um assunto muito, muito preocupante, porque há cada vez mais pessoas, sobretudo jovens, adolescentes, jovens, que têm essa adição, essa dependência das drogas. E a dependência das drogas por si só é uma condição crónica e que é recorrente. Portanto, essa pessoa que tem esse vício, ela tem tendência a ter um comportamento compulsivo de procura e toma dessas substâncias. Portanto, ela não consegue ficar sem consumir essas substâncias e tem uma compulsão, tem uma necessidade ardente de procurar e consumir estas substâncias, porque acabam determinando a sua forma de estar, a sua forma de se apresentar. Porque essa pessoa acredita que se ela não consome, ela não consegue estar, não consegue ter alegria, não consegue integrar-se em diferentes ambientes, não é? E isso naturalmente acaba causando um problema muito, muito sério na sociedade, porque inclusive essas pessoas que têm dependência de drogas, elas têm que ter uma fonte de rendimento ou uma fonte de financiamento dessas drogas. E quando elas não têm, acabam fazendo coisas que não são adequadas, como, por exemplo, roubar, e muitas vezes até roubam os bens dentro de casa, que é para poderem suprir este vício, não é? Então, o que é que tem que fazer para estas pessoas? Primeiro, Ana, um dos aspectos mais importantes é tentar compreender este vício, é tentar compreender o que é que está acontecendo com esta pessoa e qual é a motivação desta pessoa para estar nestas drogas. Quando nós estamos na presença de uma pessoa que tem este vício de consumo de drogas, qualquer droga que seja, mesmo aquelas que são naturais, como a cannabis, que é a maconha, a suruma, tem os seus efeitos negativos e causa, assim, este vício. Portanto, não podemos dizer que há, por ser uma droga natural, à base de plantas, não prejudica a saúde. É prejudicial, dependendo naturalmente das quantidades que a pessoa consome e da frequência com que se consome. Claramente, em muitas partes do mundo já começa a se legalizar o consumo desta droga, porque também tem alguns benefícios para a saúde, mas todo o consumo tem que ser moderado e controlado para não haver outro tipo de problemas. Então, voltando à questão que a Ana colocou, quando nós temos uma pessoa que é viciada, é preciso que haja um sistema familiar para ajudar a pessoa. Porque, conforme dissemos, há um comportamento compulsivo, há uma necessidade ardente de consumir drogas e essa pessoa sozinha muito dificilmente pode conseguir sair das drogas. Então, temos que estar alertas. Assim como acontece com o álcool, temos também que estar atentos para jovens e adolescentes e até adultos, não é? Que estejam a consumir qualquer tipo de droga, porque não existe um ponto exato a partir do qual se possa considerar que seja problemático, não é? Então, nós vamos dizer que não, mas ele não está a consumir muito, então isso não vai trazer problemas para a sua saúde. Não, qualquer consumo pode trazer problemas e nós temos que estar alertas em relação a esse aspecto e ajudar essa pessoa para poder procurar tratamento ou poder procurar qualquer apoio social para que possa sair das drogas. Não é fácil, não é um processo fácil, porque requer também a força de vontade da pessoa que está a conseguir as drogas.
Muito empenho.
Tem que ter muita vontade, exatamente. Tem que ter muita vontade de sair, porque há uma coisa que se chama síndrome da abstinência, que é quando uma pessoa tem um vício e por alguma razão decide parar de consumir essa substância, os dias e semanas que seguem são muito difíceis, porque o organismo já está habituado a receber aquela substância. E quando não recebe, isso acaba causando vários desconfortos a nível do corpo, do funcionamento do cérebro. E automaticamente essa pessoa diz, não, a única forma de eu parar com esse desconforto que eu sinto, parar com esses sintomas que eu sinto, é consumindo a droga. Então, essa pessoa pode voltar a consumir a droga exatamente por causa dessa síndrome da abstinência que a pessoa sente, que é o período em que a pessoa deixa de consumir a substância e causa-se este todo o desconforto. Portanto, para que a pessoa não volte a ter essa, a fraquejar, não volte a ter essas quedas, é preciso que ela seja muito bem apoiada
e acompanhada
pela família, por seus amigos, pelo sistema de saúde e acompanhada, acima de tudo, por profissionais que entendam muito bem e que saibam tratar esse tipo de condições. É por isso mesmo que as pessoas que têm problemas com drogas, quando decidem para parar e procurar tratamento, o que se recomenda é que fiquem isoladas no meio externo. Existem centros de reabilitação onde essas pessoas são acomodadas e aceitam o tratamento adequado para ajudar essa pessoa a sair das drogas. Portanto, é um processo que depende muito da vontade da pessoa que tem o vício, mas essa pessoa precisa de ter um sistema de suporte para poder ajudar e precisa também ter uma intervenção de pessoas que sejam preparadas para lidar com esse tipo de problemas. E normalmente a intervenção é multidisciplinar, quer dizer que essa pessoa tem que ser vista por psiquiatras, por psicólogos, pessoas que fazem terapia ocupacional para ver se essa pessoa também se ocupa. Essa questão da ocupação é muito importante. A pessoa é preciso arranjar formas de manter essa pessoa ocupada para distraí-la dessa necessidade de procurar drogas. Mas, repito, não é um processo fácil, mas com vontade e com o apoio necessário é possível, sim, as pessoas combaterem o
conseguirem
as drogas.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir-se e vamos a falar sobre uso e abuso de drogas. Doutora Graça, uma boa semana para si, uma boa semana para todos os nossos amigos ouvintes e, como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas já, não? Uma semana feita para si, para os nossos amigos ouvintes e, voltando, eu falo para a semana. E até lá, lembre-se da saúde, que é o mais especial que nós temos.
Voz da América, emissão de Despertina, em português, domingo 30 de junho de 2024. Votos de um bom domingo para todos. Estamos de onda curta nos 12.080 e 17.655. Recordamos que segunda a sexta pode ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontra-nos em voaportugues.com. No Facebook estamos em Voa Português.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
Hoje, na rubrica Fala África, a conversa é com Melba Jorge Nyamitambo, conhecida como catalisadora de vidas e transformadora de organizações. Com mais de 10 anos de experiência em setores variados, desde o bancário até a energia, petróleo e gás e ainda bens de consumo de alta rotação, a Melba conquistou um lugar de destaque como executiva de capital humano. Na conversa com a Denis Tesk, aprofunda-se o entendimento sobre o que é o empoderamento além do género e conhecer também um pouco mais sobre o canal Melba Nyamitambo. Vamos então à conversa.
Olá e bem-vindos ao Fala África Voa. Hoje vamos estar na companhia de uma mulher inspiradora, Melba Jorge Nyamitambo, que é conhecida como catalisadora de vidas e transformadora de organizações. Ela tem mais de 10 anos de experiência em setores variados, desde o bancário até energia, petróleo, gás e bens de consumo de alta rotação. Melba conquistou um lugar de destaque como executiva de capital humano. Nesta entrevista, iremos aprofundar nosso entendimento sobre o empoderamento além do gênero. Melba, é um prazer tê-la de volta aqui no Fala África Voa.
É um prazer estar aqui. Muito, mas muito obrigada mais de uma vez.
E quero começar a nossa entrevista de hoje, né, falando sobre o empoderamento além do gênero. Em uma das nossas conversas antes dessa entrevista, você mencionou o conceito de Beyond Homem e como as pessoas são mais do que apenas seu gênero. Como você ajuda as pessoas a desbloquear seus potenciais e a encontrar sua melhor versão além das limitações do gênero?
Isso é uma pergunta muito pertinente e é algo que está muito próximo do meu coração, porque eu acredito que quando falamos de Beyond Woman, além de mulher, além do... nós estamos além do nosso gênero. E muitas das vezes eu dou todo o suporte àquilo que são, empoderamento, assegurar que as mulheres têm lugar, têm espaço, porque realmente no passado não era assim. Mas eu acredito que tem que haver um bocadinho de um shift, de uma mudança, porque nós somos além de mulheres. Uma mulher tem habilidades, tem capacidades. Uma mulher consegue alcançar tudo aquilo que ela quer alcançar. Existem vários papéis e diferentes papéis. Uma mulher mãe, uma mulher profissional, uma mulher empreendedora, uma mulher que é esposa. Então, em cada um desses papéis, existem habilidades, existem certas personalidades que são diferentes. Mas uma mulher, quando se trata de uma mulher profissional, que é na área onde eu estou, ela não é sobre ser mulher ou ser homem, é sobre aquilo que a mulher traz. Ela tem habilidades, ela tem capacidades. É além de ser uma mulher, é além de ser um homem. E eu acredito que é assim que nós devemos olhar para as coisas. Quando se trata do casamento, eu acredito que a mulher e o homem têm papéis diferentes, mas igualmente importantes. Os dois papéis são importantes, mas são diferentes. Então, é além do gênero, mas é sobre aquilo que nós somos e aquilo que nós trazemos. Então, é por isso que mesmo juntamente com meu marido, começamos um movimento sobre liderança a dois, aquilo que significa que um homem e uma mulher juntos podem liderar em papéis completamente diferentes. E o Beyond Woman, para mim, tem a ver com mulher ver-se, encarar-se além de mulher, posicionar-se naquilo que são as suas habilidades e aquilo que são as suas forças e capacidades. Então, praticamente é isso.
É bom a gente ter exemplo. E assim a gente tem alguém que a gente pode olhar e poder melhorar-se, né? A gente pode mudar a nossa vida, porque a gente tem alguém ali fazendo algo, poxa, eu gosto tanto do jeito que esse casal trabalha junto, eu gosto tanto do jeito que esse casal educa as crianças, como ela é trabalhadeira e ele é trabalhador também, né? Aquela coisa assim, então é muito importante a gente ter excelente da nossa vida para a gente poder se tornar aquilo que a gente... Às vezes a gente sabe que a gente quer melhorar e quer ser melhor, mas eu acho que às vezes não, né? Às vezes tem aquela pessoa que está ali muito perdida, né? Porque não teve informação, não teve acesso a nada, a pessoa está ali, né? Foi crescendo, né? Chegou ali e está... Né, precisa de uma direção, né? Então é muito importante a gente ter aí os nossos exemplos, nossos modelos, e então assim o que você faz é muito importante e a maneira que você vive também muito importante. Mas, Melba, você tem muita coisa ainda para falar da África Boa hoje e quero falar agora sobre o canal Melba em Amitamo. Agora, o seu canal é um espaço inspirador, né? E eu gostaria que você compartilhasse. Não sei se você quer compartilhar um exemplo de uma história inspiradora ou se você quer partilhar um conselho ou uma ferramenta aqui com a nossa audiência, né? Para ajudá-los a alcançar seus objetivos.
Então, o canal Melba em Amitamo surge porque eu sou uma pessoa que eu digo que eu sou produto de várias inspirações de várias pessoas. Eu celebro conquistas das pessoas, eu curto mesmo, porque eu vejo, uau, essas pessoas estão a atingir, conseguiram atingir. E eu também vejo que, é por isso que através desse canal eu quero poder mostrar às pessoas que existem pessoas que conseguiram, não têm duas cabeças, não têm três pés, não têm quatro mãos, são pessoas normais como nós. Que significa que se aquela pessoa conseguiu, tu consegues. Se eu consegui, não tem nada diferente entre mim e qualquer outra pessoa. Só precisa de vontade, disciplina, foco, diligência. E no canal Melba em Amitamo, nós trazemos essas histórias. Tivemos histórias de lá, uma história muito impactante de um empreendedor muito bem sucedido em Moçambique, que já conseguiu levar a marca dele para Europa, América, todo mundo, e ele sofreu depressão. E ele falou que ele sofreu depressão. E em Moçambique, em África, normalmente não se fala de depressão em homem. Mas ele falou, e através daquele testemunho dele, através da história dele, muitos outros homens conseguem se relacionar, muitos outros homens veem que, ok, tá bom, aquilo que eu estou a passar hoje não é inormal, há pessoas que já passaram, existe esperança. Já falamos sobre histórias de depressão pós-parto, histórias sobre alguém que não acreditava nas suas habilidades, mas começou a ver que tem potencial e hoje está a gerir um negócio que tem um impacto em milhares de pessoas. Então, o canal é mesmo para isso, é para inspirar, para desbloquear potenciais, porque uma coisa eu digo, e o conselho que tu disseste, Dani, se eu tiver algum conselho para as pessoas, o meu conselho é isto: nada é impossível para aquele que crê. Aquele que acredita, ninguém paga imposto só para sonhar. Ninguém paga imposto para ter uma visão. Então, sonha, tem uma visão. Depois de sonhar, vamos a isso. Concretiza as tuas visões, porque nada é impossível. E o canal Melba em Amitamo está mesmo aí para isso, para mostrar que é possível.
Melba Jorge Nhamitambo, obrigada por compartilhar suas perspectivas sobre empoderamento. Esperamos que esta conversa tenha sido esclarecedora e inspiradora para todos os nossos ouvintes e internautas.
Obrigada, Dani. É sempre um prazer estar aqui e eu convido a todos que estão a ouvir hoje para irem para o canal Melba Nhamitambo. Estamos no YouTube, estamos no Facebook, estamos no Instagram, porque lá podemos nos conectar um bocadinho mais. E manda-me um DM, manda-me um PVT, que eu certamente vou responder. Mais uma vez, muito obrigada.
E aqui é a Dani Steski no Fala África Voa. Fiquem bem! E assim nos despedimos com a emissão vespertina em português da Voz da América de 30 de junho de 2024. Em nome de todos, despeço a Ana Guedes, que esteve na apresentação, e o Jean Faria, que esteve na produção. Um abraço.